Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo número 6, Egito e Cristo. Eu sei que para alguns o que eu vou falar é extremamente óbvio, principalmente para os estudiosos do Novo e do Antigo Testamento. Mas eu acredito que para a grande maioria de nós vai ser uma revelação muito interessante. Nós vamos ler alguns textos, poucos, mas por isso eu peço a sua atenção, porque o que nós vamos evidenciar aqui, através de textos amplamente conhecidos, é a ligação profunda do Cristo com o Antigo Egito, com o Egito que construiu as pirâmides, que a gente já está entendendo um pouco da história. Vamos começar com Moisés. Moisés foi um iniciado nos mistérios egípcios. Importante entender isso. Ele foi acolhido pelo faraó e, obviamente, graças à sua grande capacidade intelectual e mediúnica e o suporte do faraó, ele se tornou um grande iniciado. Essa foi a preparação de Moisés. O saber sagrado do povo judeu, né, é fundado por Moisés, um iniciado egípcio. Então, isso por si só bastaria para a gente ver que há uma conexão muito profunda. A gente vai explorar um pouco mais. Eu vou ler alguns trechos para que a gente possa começar. Olha o que é que o Emmanuel fala de Moisés. É do item do livro A Caminho da Luz, em que Emmanuel vai falar da grandiosa missão de Moisés. Antes de abandonar as lutas da terra, na visão estática da terra prometida, Moisés lega à posteridade suas tradições no Pentateuco, iniciando a construção da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos para as coletividades porvindouras. Emmanuel fala de uma forma elegante, mas difícil de entender. A verdade é essa. Por quê? Porque ele dá informações tão valiosas, tão impactantes, que às vezes a gente lê e diz, tá, Moisés foi alguém importante. Mas não é isso que o Emmanuel está dizendo nesse parágrafo. Vou reler porque vale a pena. Vamos lá. Antes de abandonar as lutas da terra, que momento é esse? Moisés foi um iniciado egípcio, saiu do Egito, levou com ele os judeus que quiseram, né, o povo hebreu que estava lá na servidão. É importante entender porque não é a escravidão como tinha no Brasil, era uma servidão, mas ao ponto do faraó conceder que eles fossem embora. Passaram 40 anos no deserto, num processo de educação espiritual, quando estavam para chegar na terra, né, que Deus disse que quando eles tivessem preparado eles teriam acesso, Moisés teve uma visão estática, e aí é importante entender o Espiritismo, né? O que é o êxtase? Estudamos aí no nosso estudo anterior, que teve uma visão de estático, de êxtase, né? Uma estática famosa, Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, Francisco de Assis e etc. Então Moisés teve essa visão espiritual profunda, né? Hoje talvez a gente chamasse de uma experiência de iluminação, uma experiência de união com o todo, enfim. Desta visão, olha que interessante, né? Moisés lega à posteridade as suas tradições no Pentateuco. Então, o que é que Emmanuel está apontando? Moisés era um médium inspirado, ele era um sonâmbulo, ele saía do corpo e tinha experiências espirituais muito profundas. Juntando as experiências profundas de Moisés com a sabedoria egípcia, ele criou a base de quê? Da mais elevada ciência religiosa de todos os tempos. Que base é essa? É a base, não é a ciência desenvolvida. Moisés vem criar bases. Vamos lá, quais são os 5 livros de Moisés, o Pentateuco? Vamos lá, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio e Êxodo. Ah, mas eu pego esses livros e não entendo nada. Claro, Moisés deixou ali numa linguagem iniciática. Ali ele deixou as bases para que no futuro nós, aprendizes da verdade, pudéssemos mergulhar e compreender grandes mistérios da vida espiritual e do universo. Moisés aprendeu no Egito. Então a gente pode dizer, sem medo de errar, que essa obra de Moisés é uma espécie de pirâmide em forma de texto. Tem que saber decifrar, tem que ter capacidade interpretativa. Então Moisés funda a ciência espiritual mais profunda da história da Terra, segundo Emmanuel. Óbvio que os judeus vão entender isso com a Cabala ou a Cabalá, né? Pode ser pronunciado dos dois jeitos. E nós vamos entender ainda, além da Cabala, revelações que o Espiritismo vai nos qualificar para entender. É um começo. Moisés deixou uma base. Mas vamos avançar um pouco mais. Morreu aí as tradições egípcias? Não. Primeiro é importante entender que desde a época de Moisés, grupos de grandes sábios têm continuado esse estudo. Né? Tem uma longa história que um dia a gente vai tocar nela. Hoje a gente vai falar especificamente da tradição, especificamente de forma particular ligada ao Cristo. Okay? Eu vou avançar e recuar no tempo, porque eu acho que é uma forma didática. Uma outra grande figura se chama João Batista, aquele que veio anunciar o Cristo. Caibar, no livro O Batismo, vai dar a seguinte informação sobre João Batista, né? Aquele que Jesus diz que dos espíritos da terra era o maior de todos. Há quem diga, enfim, que é óbvio que João Batista foi um espírito com muitas encarnações no Antigo Testamento. Talvez em outro momento a gente trabalhe isso. O que é que o Caibá disse para o João Batista que interessa agora? João Batista, profundo conhecedor dos mistérios e da ciência da Grécia. Ora, os mistérios da Grécia, mistérios pitagóricos, de Orfeu, de Eleusis, foram aprendidos com quem? Isso é história, tá certo? Não é só a revelação do Emmanuel, foram aprendidos com os egípcios. Então a gente vê aí essa outra figura de destaque, direto destaque, primo de Jesus, o anunciador do Cristo, um iniciado nos mistérios egípcios. Parece que o Cristo não está tão longe do Egito Antigo, das pirâmides, como a gente às vezes supõe. Tem mais. Agora, se prepara, nós vamos para o Novo Testamento. Tem figuras belíssimas, tá certo? Vamos ver o que a gente consegue falar. Jesus, ele é perseguido por Herodes, que era o governador da região do Cristo, ao saber pelos magos que estava nascendo um rei, com medo de ter o seu trono usurpado pelo rei, resolve perseguir Jesus. Se levantou muitas polêmicas sobre isso, mas que coisa absurda, como é que um cara vai mandar matar crianças de 2 anos? E aí se foi estudar a personalidade de Herodes, e tem um romano que dizia o seguinte: é melhor ser um porco de Herodes do que um filho de Herodes, porque Herodes mandou matar inclusive alguns dos seus filhos. Então nós estamos falando de alguém que de fato é capaz de fazer isso, né? Não é uma lenda do Evangelho, é um fato histórico diante do indivíduo que tem um perfil psicológico inclusive de matar os próprios filhos quando suspeitava que ele não seria leal e etc. Então ele manda matar. O que é que acontece? E aqui nós vamos fazer uma reflexão do Novo Testamento, entendendo o Novo Testamento como entendia, por exemplo, Mateus. O Novo Testamento é uma continuidade do Antigo. Jesus não vem mudar tudo, zera tudo e começa. Não, ele vem dar uma continuidade. Paulo de Tarso também tem da mesma forma. Então, os magos visitaram Jesus, fizeram suas homenagens. Herodes tinha pedido que depois que ele fizesse as homenagens, ele fosse lá avisá-lo, porque ele queria homenageá-lo, né, naturalmente. Os magos, que não eram besta nem nada, foram embora por outro caminho. Ao perceber que tinha sido enganado pelos magos, Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Só que, olha que história interessante. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 3. Após a partida dos magos, eis que um anjo do Senhor aparece em sonho a José. Olha que interessante. Vamos lá. Quem é José? O pai de Jesus. Esposo de Maria. Ok. Quem é José na Bíblia? É o José do Egito, que viveu 1.750 anos atrás. E o que é que tem a ver esse José com o José do Egito? Além do nome. Eles eram orientados por Deus através de sonhos. coincidência muito curiosa. Então, o José, pai de Jesus, também salva a vida de seu filho, Jesus de Nazaré, por conta de um sonho. José, ao longo de toda a vida, é perseguido, tentam matá-lo, condená-lo, e ele sempre se salva por meio de sonhos. Então, o José, pai de Jesus, recebe um sonho dizendo o quê? Levanta-te e pega no menino e na sua mãe e foge para o Egito. Também é uma coincidência muito interessante, né? Podia ter mandado para qualquer canto. Podia ter mandado ele se esconder numa caverna. Podia ter mandado para uma região desértica. Podia ter mandado para onde quisesse. O anjo enviado de Deus manda para o Egito e permanece lá até que eu te fale de novo. Pois Herodes procura o menino para matá-lo. José tem esse sonho e vai para, obviamente, o Egito. O Evangelho narra de uma maneira muito bonita. José, levantando-se, pegou no menino e na sua mãe e partiu de noite para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes. Agora, olha que interessante. José do Egito viveu antes de Moisés, em 1750. Foi alguém abandonado pelos irmãos, acolhido pelo Egito e se tornou a segunda figura mais importante do Egito, o braço direito do faraó. Depois, ele perdoou seus irmãos que o tinham vendido como escravo e dito ao pai deles que ele tinha morrido num acidente. José é uma figura de perdão. E no Egito é que esse perdão se consolida. Agora, olha que bonito. 750 anos antes desse episódio, o profeta Oséias está lá em Oséias 11, versículo 1, uma profecia. Deus, ou um espírito enviado por Deus, diz para Oséias o quê? Do Egito chamei meu filho. Aí você vai dizer, agora enlouqueceu tudo. Agora enlouqueceu. Nós estamos falando de uma sequência de episódios de 750 anos. Como que a gente explica isso? Olha, tem duas formas de explicar, que na verdade são a mesma. Você usa uma técnica de alguns estudiosos norte-americanos que eles chamam leitura dos textos bíblicos de trás para frente. Ou você usa a explicação espírita exemplificada pelo Emmanuel, que no fundo é antes, por que de trás? Porque antes de Jesus nascer, Jesus já estava atuando na história. É a única forma dos textos proféticos fazerem sentido. Entendeu aí a situação? Então vamos lá. O que é que eu tenho que considerar? Que Jesus é o governador do planeta. E isso, como alguns pensam, não é um mero cargo. Não é um elogio barato ao Cristo. Ele não precisa disso. Ele é elogiado por Deus. Então não precisa da gente. É entender o quê? Que o Cristo foi o Espírito que organizou toda a história da Terra, inclusive a história do povo que ele escolheu nascer. Então, 750 anos antes, o Cristo informa a Oséias para que ele registre o quê? A seguinte frase: do Egito chamei o meu filho. O que é que ele está dizendo? Ele, antes de começar a sua missão, vai estar no Egito. E quando Deus o convocar, ele volta para Israel. Refazendo a trajetória de quem? Do José do Egito. Porque o José do Egito, ele foi alguém expulso da sua terra e foi acolhido no Egito. Agora é como se Jesus retomasse a história e sai do Egito para salvar Israel. O José do Egito perdoou seus irmãos que foram ao Egito. Jesus sai do Egito e vai a Israel para ensinar o perdão e a misericórdia. Então, ou a gente observa que o Cristo é uma força real, inteligente, atuante, que foi construindo ao longo dos milênios a condição para que ele nascesse no mundo, ou então nada faz sentido. Porque como 750 anos antes ele já sabia que, por um motivo ou por outro, não vou entrar em detalhes, quem sou eu, ele estaria no Egito, e depois voltaria para Israel. Continuemos. Aí lá na frente, no versículo 19, diz: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor aparece em sonho a José, de novo, né? Agora José e Maria estão vivendo no Egito, ficaram lá um bom tempo até Herodes morrer, e aí em sonho José diz: levanta-te e pega no menino e na mãe dele e vai para Israel. Morreram aqueles que procuravam matar o menino. Detalhe, não tinha jornal, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Você imagina num país muito distante, com alguém querendo matar seu filho, e você tem um sonho e diz: está na hora de voltar. Se é o mesmo José, eu não sei, mas tem a mesma qualidade de sonho. Porque pense, não é brincadeira, você vai arriscar a sua vida, da sua esposa e do seu filho recém-nascido, com base numa informação de sonho. Então tem que ser alguém muito convicto da verdade de seus sonhos e corajoso. José levantou-se e voltou. Bem, esse é o quadro histórico em pinceladas. Existem muito mais profecias de Jesus anunciando a sua vinda no mundo, porque os profetas, muitos deles tinham consciência que seriam preparadores do povo para que recepcionasse o Messias. Isso é dito claramente. A questão para os judeus não é essa. A questão é que parte dos judeus não reconheceram Cristo como Messias, mas essa tradição de anúncio do Messias é absolutamente inegável na tradição judaica. Não dá para negar isso. O que acontece? Vamos lá, agora vamos entender uma relação mais profunda de Jesus com o Egito. Eu só comecei. A gente começa com os dados históricos básicos para que a gente possa ir ampliando a compreensão e depois chegar a uma compreensão extraordinária, fundamentada. Vamos lá. O que é que Emmanuel diz do Egito? O item é redenção. Depois dessa edificação extraordinária, estamos falando das pirâmides e dos grandes templos, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual no curso incessante dos séculos. Então, quem é apressadinho, quem quer resolver tudo em 5 e 10 aninhos, desista. O nosso processo é secular, quando é muito rápido. Então, esses espíritos iniciados, muitos séculos antes, souberam como Jesus anunciava. Então, é tudo feito com muitos séculos de antecedência. Não tem uma impulsividade infantil. Não, vai ser agora e eu vou resolver. Não existe isso na natureza. Esses espíritos, ao longo dos séculos, foram sendo avisados, construíram as pirâmides, construíram os grandes templos. E aí continua aqui. Com o seu regresso aos mundos ditosos, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos. Essa palavra é importante, tebanos, que por sua vez os receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. Então, primeiro foi Mênfis, mais antigo, depois esses foram indo embora, passaram para Tebas, ficou lá, e os grandes sacerdotes foram embora. Mas eles deixaram, porque quando Moisés recebe, ele já não recebe dos grandes iniciados. Moisés recebe dos iniciados que ficaram. Quando a gente fala de Moisés, a gente está falando em torno de 1.500 anos antes de Jesus. As pirâmides são mais milênios mais antigos do que isso. Mas a essência dos mistérios ficaram. O que é que esse povo sabia? Atenção para não achar que a gente está viajando na maionese. Claro que essas informações que nós temos, apesar de fontes fidedignas, não são completas. Porque só os iniciados tinham as informações completas. Hoje a gente vai reconstruir, é como quem encontrou uma ruína e começa a dizer: olha, aqui era uma casa, aqui era um banheiro, aqui era uma sala, mas não é. A gente não está vendo a casa montada, não está vendo a casa nova. Então, por isso, muito cuidado quando pegar informação sobre isso. Nós fomos buscar na Enciclopédia Britânica, né, uma das fontes de informação historicamente mais confiáveis que nós tivemos nos últimos séculos. Certo? Então, vamos lá. Havia um deus egípcio chamado Amon. Vê se você me acompanha. Amon era um deus invisível. Era um deus que se dizia que existia antes do mundo existir. Que tal a frase, antes dele ser já era? Está lá no Novo Testamento. Então, Amon é um deus que era reconhecido que existia pelos iniciados antes do mundo, antes da Terra, esse Deus já existia. Detalhe, quais são as características desse Deus? A ele são dedicados maiores templos, como, por exemplo, o templo de Karnak, que é extremamente interessante, e outro que um dia a gente vai estudar, que fala de chakras, de centros energéticos, o templo de Luxor. Então, entre os maiores e mais belos templos. Esse Deus, ele era conhecido também como o Deus oculto, o oculto, no sentido de que aquele que guia a história, a mão que direciona os destinos dos homens da Terra, a força direcionadora, mas ao mesmo tempo que não aparece. Ele era caracterizado pelo seu excepcional saber e pelo seu equilíbrio, pela sua justiça. Por isso, isso aqui é importante porque isso vai estar nos profetas e no Novo Testamento. Por isso, ele era um Deus que amparava os oprimidos. Estou lendo na Britânica. Vai estar a fonte aí, está em inglês, vocês podem traduzir. Esse Deus que existia antes do mundo, esse Deus que guiava o destino dos homens de forma oculta, este Deus, dito literalmente o Deus dos oprimidos, era representado por um carneiro. Quem conhece o Novo Testamento sabe do que eu estou falando, o Cordeiro de Deus. Como os egípcios sabiam disso? Pelo mesmo método que Oséias, 750 anos, sabia que o Messias iria e viria, né? Sairia do Egito para ir para Israel. Então é importante usar o Espiritismo para separar fantasia de realidade. Está aí as imagens. Esse Deus era simbolizado por um carneiro. O protetor dos oprimidos. Por que o carneiro? Agora vamos entender. Você está escrevendo para um povo que vai encontrar os seus escritos daqui a 10 mil anos. Como você vai falar de um ser manso, humilde e protetor dos oprimidos? Vai escrever? Ah, em português. E certamente daqui a 10 mil anos, né, no mundo que não tinha a tecnologia que a gente tem, português vai estar bem preservado. Você realmente acha isso? Os egípcios viviam no meio de um mundo totalmente selvagem. Como é que você faz para deixar essa mensagem? Eu conheço duas formas, deve ter outras. Uma é a linguagem da matemática, como nós já estudamos nas pirâmides, porque em um momento você chega a essas medidas. Em algum momento você chega à distância da Terra para o Sol. Então você vai ver que a gente já sabia antes, óbvio. E o outro são símbolos. Por que o símbolo do carneiro? Os egípcios usavam isso em tudo e as pessoas confundem, criam fantasias, é uma forma de comunicação. Cada animal ele tem características que não muda ao longo dos milênios, tem que entender isso. Um lobo tem características que daqui a mil anos vai continuar a característica de lobo. Uma pomba, uma águia tem características que vão perdurar. Então os sábios sabiam, daqui a 10 mil anos, eles vão entender o que é um carneiro. Que símbolo é esse? Não adianta explicar num texto. Vamos lá. Livro dos símbolos. O que é que o carneiro simboliza? O carneiro simboliza humildade. Pela própria postura que antes de aprender a andar ele está ajoelhado. O carneiro simboliza mansuetude. O carneiro é um animal que não tem como se defender. Ele não tem presas. Ele não é ágil correndo. Ele não voa. É um animal desprotegido. Quando o Cristo está diante de Pilatos, ele diz, meu reino não é desse mundo, senão meus anjos me protegeriam. Aqui, neste momento, nessa fase histórica, eu estou desprotegido, do ponto de vista mais objetivo. Por isso você pode me prender. Por isso você pode me amarrar. Por isso você pode me esbofetear. Porque aqui eu estou sem os meus instrumentos de proteção. Não há símbolo mais perfeito. Então é importante entender que existe um espírito que guia, que norteia, que toma decisões sobre a história da Terra. Os egípcios resolveram simbolizá-lo como um carneiro. A tradição hebraica resolveram simbolizar como carneiro. Por que é que o carneiro é o animal do sacrifício? Porque ele é manso. É tudo tão profundo e tão simples que a gente às vezes não entende. Tá, então vamos mudar. Vamos lá. Em vez de sacrificar carneiro no templo, vamos sacrificar um leão. Já pensou que tranquilo? Todo mundo com seu leãozinho debaixo do braço para sacrificar? Dá para entender? Ele se torna um animal do sacrifício porque ele é dócil. Porque ele não agride mesmo quando está sendo sacrificado. Pegue outros animais e você vai entender o comportamento. Porque é que esse animal é o símbolo, não o outro. Vai sacrificar um lobo? Primeiro você não pega. Se pegar, você não leva. E se levar e for sacrificar e relaxar, ele lhe mata. Porque ele vai estar se defendendo, porque é a natureza dele. Um carneiro, não. Você leva pela mão, você bota no ombro, ele vai mansinho. O máximo que ele faz é berrar. Você dá uma marretada, você enfia o punhal, ele sangra e morre. Os egípcios não sabiam disso? Claro que sabiam. Os antigos profetas não sabiam disso? Claro que sabiam. O testemunho do Cristo está marcado na história há muitos milênios antes dele acontecer. Há muitos motivos, inclusive de transformação psíquica e cultural da Terra. Há estudos muito interessantes sobre isso na antropologia que a gente, em outro momento, vai discutir aqui. Hoje é importante entender o quê? Que esse espírito, ele está antes e não é uma teoria, ele age. Agora digo mais, vamos lá. O Cristo apareceu, por exemplo, para Teresa d'Ávila. Várias ocasiões registros históricos. O Cristo apareceu após a crucificação, por exemplo, para os apóstolos. O Cristo apareceu a Eurípides Barçanufo aqui no Brasil, no interior de Minas Gerais, em Sacramento. Apareceu a conversar, olho no olho, materializado. Vocês realmente acham que o Cristo não aparecia para os grandes iniciados egípcios? Vocês realmente acham que o Cristo não se materializava e os olhava olho a olho? É muita ingenuidade achar que não. Porque eles foram o povo mais nobre da terra. E o Cristo tanto os amava, quanto contava com a colaboração deles para a regeneração do planeta. Quem iria proibir o Cristo de conversar com eles? Quem iria proibir o Cristo de explicar para eles o que iria acontecer? Já que o próprio Cristo explicou para os profetas. E essa interpretação não é minha, é de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso diz que Moisés só conseguiu a travessia no deserto porque o Cristo estava lá o apoiando. Para que é espírito, isso não tem novidade nenhuma. Então é importante a gente entender essa relação para que a gente não se iluda e ache que o Cristo, como estão fazendo agora com o Espiritismo, é o fundador de uma seita, de uma religião, que se não fizer o sinal A, o sinal B, ele não ama. Os iniciados egípcios sabiam não apenas do Cristo, mas também do plano dele, mas também de tudo o que aconteceria na nossa história. Porque quanto mais elevado o espírito, mais ele vê o futuro. Ao ponto de que eles deixaram profecias escritas nas pirâmides, que um dia a gente vai estudar. Então, o objetivo do nosso estudo é a gente conseguir entender a estrutura, ou pelo menos suspeitar como se dá a estrutura de atuação do Cristo ao longo do tempo. Da civilização egípcia, amparada diretamente pelo Cristo, sai a civilização grega, de uma forma direta e inegável. Toda a filosofia grega, os mistérios iniciáticos gregos são egípcios. De lá também sai a civilização hebraica no sentido educativo. Moisés cria essa base da ciência espiritual mais elevada da Terra. Óbvio que ele vai desenvolver isso. Ele volta, não temos dúvidas. Moisés não desencarnou e foi passear. Amparado pelo Cristo, segundo Paulo de Tarso. E depois o próprio Cristo nasce. E depois envia Allan Kardec. para reestruturar as bases da ciência religiosa. O que é que Kardec fez? Fundamentou, criou as bases do Espiritismo. Ele diz, eu não estou fazendo o edifício, eu estou lançando as bases. E isso era tão claro que ele depois dizia, depois os Espíritos estão dizendo que eu volto para dar continuidade. Então, há uma lógica. Claro que a gente que está perdido no dia a dia pode perder a dimensão do processo histórico. Mas é muito bom quando a gente consegue entender que há um planejamento multimilenar, que o Cristo está atuando de forma decisiva nesse planejamento, enviando as pessoas certas nos momentos necessários para realizar o que for preciso. Porque seja chamado de Amon, de Cristo, de Jesus de Nazaré, ele é o enviado de Deus. É o Cordeiro que vem sacrificar-se por nossa redenção. E como ele prometeu, enviaria o Consolador. Enviou. Estamos numa fase final. Porque aí agora vai começar a grande construção. E quem não quiser ser servidor e pedreiro, vai sair. E vai trabalhar em outros mundos de forma mais rude. Porque segundo todas as profecias, não só as informações escritas, mas muitas outras, estamos no momento final dessa etapa. Vai se iniciar agora, agora, estamos falando de anos, a grande construção do desenvolvimento da verdadeira ciência espiritual da Terra, que vai ter como base o que Kardec já ensinou e vai nos levar muito mais além. Que você possa ler os textos, refletir e lembrar sempre, estamos apenas começando. A ciência do infinito que o Espiritismo nos apresenta precisará de muitos milênios. Mas se nesse ano, nessa década, conseguirmos pelo menos entender os conceitos centrais, já estaremos muito melhor do que antes. Um grande abraço.
Fiquemos sempre em paz, porque as grandes revelações do Senhor nos devem tornar humildes e operosos, porque o grande mestre deseja que cada um dos seus pequenos servidores se tornem mansos, obedientes e profundamente ativos, porque a ele foi confiado, pelo Criador do Universo, a tarefa de proteger e ensinar seus irmãos menores. Comecemos.
Estamos muito felizes com a sua presença hoje. A nossa primeira pergunta é como se deu a relação de Cristo com os iniciados egípcios durante a sua permanência na Terra?
O Cristo nunca desejou ocultar-se dos homens. Mas quantas vezes fez esforços ingentes para poder comunicar-se mais diretamente com aqueles que mostravam alguma condição? Sim. Ele é o protetor oculto apenas daqueles que ainda não possuem a capacidade de vê-los. Mas aos grandes iniciados de todos os tempos, ele é a presença poderosa, a mão que sustenta e o olhar que consola. Sempre presente dos que já podem suportar porque já amam o seu intenso amor. Nosso mestre é o mestre maior de todas as grandes iniciações deste orbe. Tantas vezes apresentado sob alguma camuflagem, porque sua luz pode ser demasiada intensa. Mas saibamos que o coração desse espírito anseia por uma comunhão profunda com todas as ovelhas perdidas. E essa doce imagem revela o coração magnânimo. Ele, a ovelha sacrificada, vem proteger e salvar as ovelhas perdidas. Não nos enganemos, portanto, em busca de fábulas, porque a verdade iniciática é que o Mestre é a luz deste mundo. E se não podeis suportar, vos advirto. Rejeitais a ternura. Preferis a sombra à luz. Negais o carinho divino em forma de um ser amado. Espíritas, quero dizer que é preciso entender estes corações incapazes de vincularem-se a Jesus de Nazaré, porque são corações que se escondem do amor, não suportam a ternura plena desse espírito e fogem amargurados. Oremos por eles, mas não esqueçamos que nenhum espírito se ergueu neste mundo de sofrimento sem a mão poderosa do Mestre. Ele é a presença que enxuga as lágrimas. Ele é o cajado que sustenta na caminhada. E ele é o trovão imenso que clareia os caminhos obscuros do ser. Não ousemos, pois isso seria uma blasfêmia inaceitável. Negar que todos nós precisamos do Cristo. Portanto, minha amiga, nenhum grande mestre existiu nesse mundo, porque todos nós precisamos dele, sem a ajuda do Cristo. Porque o nosso ambiente psíquico íntimo carece da seiva vivificante do Senhor. Não haveria profetas, nem sábios, nem Sócrates, nem Pitágoras, não fora a energia do Cristo. Que os tolos busquem as trevas, que os falsos sábios critiquem a compreensão da luz. Mas a nós, os que se sabem pequenos e humildes, Deus permitiu compreender. Jesus de Nazaré é o guia à luz deste mundo. Portanto, nada há a dizer a não ser: o conheciam mais do que se conhece hoje.
Obrigada pela sua resposta. A nossa próxima pergunta é: como estes espíritos contribuíram com Cristo no trabalho de redenção da humanidade?
Estamos, ainda hoje, colhendo os frutos maravilhosos desses servos do Cordeiro. Foram os primeiros seres a ajoelharem-se com plena consciência da grandeza do Cristo. Moisés é o maior exemplo, mas hoje tereis milhares, porque esses espíritos, compreendendo o processo evolutivo da Terra, qualificaram milhares de espíritos em sua época ainda relativamente revoltados, para que exercessem a sua função no movimento do Consolador. Procurais e vereis que muitos de vossos trabalhadores que se erguerão em breve possuem profundas ligações com a pátria da luz egípcia. Somos todos devedores desses espíritos extraordinários que foram capazes de semear em muitos corações uma semente que precisaria de 7.000 anos para desabrochar. A mente humana compreende, o coração não aceita, porque é preciso dilatar o sentimento para captar a grandeza daqueles que trabalharam para a colheita que está por vir. Não duvideis, eles ainda nos assistem, por métodos incompreensíveis para a maioria. E se felicitam quando veem que os seus toscos e atrapalhados discípulos do passado, hoje, tornam-se dignos trabalhadores da vida e possuem, naturalmente, compreensivelmente, um carinho por aqueles que se tornaram os seus grandes representantes no mundo, Allan Kardec. Não esqueçamos, há uma força profunda na história. E vos ensino algo. O Cristo capta forças e vibrações e também corações de muitos mundos superiores para aplicá-los na Terra. Digamos que o Mestre é o sublime agricultor que vai em todas as esferas buscar o adubo necessário para suas plantas frágeis. Digamos que o Mestre é o pastor que sobe os montes e contempla o infinito com o coração vinculado ao Pai, conclamando as almas puras a contribuírem com seus irmãozinhos. Entendamos, o nosso Mestre é também o portal psíquico de encontro nosso com seres de grandeza universal. A ele Deus elegeu como o embaixador, o grande iniciador de todos os espíritos da Terra, porque é lei da criação que a fraternidade nunca se extinga e que aqueles que sofrem por amor ascendam e participem de civilizações superiores, sem esquecer os que ficaram para trás. Louvemos essa grande luz que há milênios inimagináveis vela por todos e que capta recursos extraordinários para aliviar a criança que chora, a mãe que soluça sem alimento e o pai que se atormenta na proteção dos seus. Foi José o símbolo desse pai angustiado. Foi Maria, a jovenzinha indefesa, que o Mestre elegeu como seus pais, para nos garantir: faze a vossa parte, porque sem suspeitardes, eu estarei sorrindo ao teu lado. Do vosso irmão e amigo, Leon Denis.
Agradecemos o seu carinho, a sua atenção, as suas preces e as suas vibrações pelo nosso trabalho. Para conhecer mais dos nossos livros, dos nossos cursos e dos nossos podcasts, por favor, visite o nosso site www.grupomarcos.com.br. Você será muito bem-vindo.